São 6 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, e aí na Guiné-Bissau, 5 em Cabo Verde, 7 da noite em Angola, 8 em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os títulos desta edição.
A operação militar no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, vai continuar. A decisão saiu da cimeira extraordinária da SADC, que decorreu no Malawi. Um ato de rebelião e terror. É assim que o presidente angolano olha para os tumultos no primeiro dia de greve dos taxistas em Luanda. O mau tempo que tem investigado vários estados brasileiros levou a que mais de 100 mil pessoas tivessem de abandonar as casas.
São notícias para desenvolver já a seguir. Edição de António Simões.
Sem ser divulgado um prazo, a Cimeira Extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprovou a continuidade da missão militar da organização no combate à violência armada no norte de Moçambique. Em comunicado, a SADC faz saber que acolheu a iniciativa de ser convocada uma conferência internacional visando apoiar a reconstrução económica e social da província de Cabo Delgado. No encerramento da Cimeira, que teve lugar em Lilongwe, no presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, deixou uma mensagem aos moçambicanos.
As nossas resoluções deste dia são um sinal para os nossos irmãos e irmãs de Moçambique de que não estão sozinhos. Uma nota especial é o facto de hoje termos dado um passo decisivo para prolongar a missão em Moçambique, para que sejamos capazes de consolidar e manter os ganhos alcançados.
The gains we have made thus far.
Com a aprovação da continuidade da missão militar da SADC no norte do território moçambicano, o presidente do Malawi pediu o apoio regional.
O sucesso destas resoluções depende de todos nós. Como região, devemos ser incisivos no nosso compromisso com a paz e segurança para uma SADC estável e benefício de todas as pessoas da região.
Lázaro Chakwera, no encerramento da Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, na margem da Cimeira, que teve lugar na capital do Malawi, o presidente da África do Sul reuniu-se com o seu homólogo moçambicano, mas o teor deste encontro entre Cyril Ramaphosa e Filipe Nyusi não é conhecido. E em Moçambique, o ministro da Defesa veio pedir para que seja intensificada a atenção perante atos suspeitos entre a população que levem à violência armada no norte do país. No lançamento da campanha de recenseamento para o serviço militar na província de Gaza, Cristóvão Chumbo pediu também aos jovens para que evitem falsas promessas. Orfeu de Salisboa.
O ministro da Defesa Nacional defende afastamento dos jovens dos grupos terroristas que desde 2017 atuam na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde mais de 2 mil pessoas perderam a vida, cerca de 1 milhão foram obrigados a fugir das suas zonas de residências e diversas infraestruturas públicas e privadas foram destruídas.
Alguns jovens estão a ser manipulados. São ditos que vão ter emprego em Cabo Delgado. E pelo caminho desviam-vos, colocam-vos no mato e treinam-vos para matar os nossos pais.
Cristóvão Chume, ministro moçambicano da Defesa, chama atenção para as falsas promessas efetuadas através das redes sociais.
Enganam jovens no Facebook, transferem dinheiro através de plataformas eletrônicas e dizem, se vocês vierem cá, nós vamos pagar 100 mil meticais por mês. Vocês jovens acham que eles pagam 100 mil? Se nós não controlarmos aonde chegar em Maputo, aonde chegar em Nhambane, aonde chegar em Manica, em todo lugar.
O ministro da Defesa de Moçambique quer ainda da população uma maior vigilância e denúncia a movimentação de cidadãos estranhos nas suas zonas de residência.
Cristóvão Chumbe adiantou ainda que foi criada uma comissão de inquérito para averiguar as causas da queda em Maputo de uma aeronave de instrução da Força Aérea. Instrutor e instruendo, recordo, morreram nesse acidente. O ministro da Defesa não avançou, no entanto, mais detalhes. Um ato de rebelião e terror foi esta a reação do presidente angolano aos tumultos da passada segunda-feira em Luanda, na sequência da greve dos taxistas. A reação de João Lourenço foi proferida na 12ª reunião do Conselho de Ministros durante amanhã na capital angolana.
O que ocorreu na segunda-feira foi um verdadeiro ato de terror, cujas impressões digitais deixadas na cena do crime são bem visíveis e facilmente reconhecidas e apontam para a materialização de um macabro plano de ingovernabilidade através do fomento da vandalização de bens públicos e privados, incitação à desobediência e à rebelião, na tentativa da subversão do poder democraticamente instituído.
O chefe de Estado angolano apelou ainda aos proprietários que viram os seus bens vandalizados e destruídos para não retaliarem.
Quem viu seu património vandalizado, queimado ou destruído, que não pague pela mesma moeda, porque ninguém está autorizado a fazer justiça por mãos próprias. Entreguemos essa responsabilidade à justiça e a outros órgãos competentes do Estado. As nossas forças policiais estão à altura do desafio e vão garantir a ordem e a segurança dos cidadãos, das instituições e da propriedade.
Quanto às eleições gerais que acontecem na segunda quinzena de agosto, João Lourenço garante que se vão realizar em segurança.
As eleições gerais previstas terão lugar em ambiente de plena segurança para os eleitores e os observadores, em agosto do corrente ano de 2022, como estabelece a Constituição da República. Em Angola, a única forma possível e legítima de se disputar o poder político é pela via democrática das eleições.
Assim, a reação do presidente angolano aos tumultos de segunda-feira em Luanda, na sequência da greve dos taxistas. João Lourenço considera os atos de vandalismo que tinham como objetivo tornar o país ingovernável. Os jornalistas das rádios comunitárias de São Tomé e Príncipe ameaçam interromper as atividades a partir da próxima quarta-feira se o governo não pagar os subsídios em atraso há mais de um ano. O pré-aviso de greve foi já entregue ao secretário de Estado da Comunicação Social, Oscar Medeiros.
Os profissionais das rádios comunitárias de São Tomé e Príncipe não têm salário e o governo acordou com os mesmos o pagamento de um subsídio trimestral a rondar as 3.500 dobras, cerca de 140 euros, que entretanto está atrasado há 12 meses.
Nós estamos muito constrangidos com essa situação e pedimos para que as pessoas responsáveis por esse subsídio nos dê isso, porque é uma coisa que nós estamos a contar com ele já há um ano que nós não temos isso.
Apelar ao secretário da Comunicação e não só, secretário do Estado e não só, é para ter mais responsabilidade, para ser mais responsável, porque nós não queremos um mentiroso. Não queremos um mentiroso que chega e dá certeza e no momento da realidade recua. É complicado.
Temos aqui pai de família, cada um com seus problemas. Nós passamos quadra festiva, os colaboradores da rádio comunitária não tinham nenhum estímulo para fazer alguma coisa com suas famílias e mais.
Os repórteres das rádios comunitárias de Santa Catarina, Neves, Guadalupe e Porto Alegre avisam que se até ao próximo dia 19 de janeiro as suas reivindicações não forem atendidas, vão paralisar as atividades por tempo indeterminado.
Nós esperamos que a curto prazo as nossas necessidades possam ser atendidas. E caso isso não aconteça, não teremos outro jeito senão paralisar as emissões da rádio, de todas as rádios comunitárias, porque nós achamos que algo precisa ser feito.
O pré-aviso de greve já foi entregue ao secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, mas este ainda não reagiu às reivindicações dos colaboradores das quatro rádios comunitárias sob a sua tutela.
Os jornalistas santomenses exigem então o pagamento dos subsídios em atraso há mais de um ano. A chuva não para de cair no Brasil. 8 estados brasileiros têm estado debaixo de forte precipitação, o que levou já mais de 100 mil pessoas a abandonarem as suas casas. E o mau tempo promete continuar, segundo os meteorologistas Pedro Sá Guerra.
Já são mais de 113 mil pessoas que foram obrigadas a abandonar as suas casas devido às chuvas intensas em pelo menos 8 estados brasileiros. Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo são algumas das zonas mais afetadas. 45 pessoas morreram desde outubro, altura em que, contrariamente ao que é habitual, começou a época das chuvas. Milhares de pessoas perderam tudo, algumas ficaram apenas com a roupa que vestiam.
A altura da água da minha casa está até na cintura e perdemos tudo. Meus filhos e minha esposa saíram de barco de dentro da minha casa. O que a gente está conseguindo salvar, a gente está tirando lá.
A chuva foi bastante, né? Muito tempo já chovendo e choveu além do limite, né? Eu acredito nisso. Mas é em todo lugar as construções, né? Asfalto, então não tem aonde a água escorrer e tal. Então, infelizmente, vai continuar acontecendo isso aí.
No Rio de Janeiro, um forte temporal provocou o caos em várias zonas do estado. Na Ilha do Governador, a força da chuva derrubou a fachada de um cemitério. Os meteorologistas já avisaram que a chuva vai continuar em várias regiões do Brasil, onde a preocupação nesta altura está centrada na eventual ruptura de várias barragens.
Mau tempo a provocar o caos em vários estados brasileiros. Já morreram pelo menos 45 pessoas. O pedido de extradição do ex-presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro, transmitido por via diplomática, foi hoje recebido pelas autoridades sul-africanas, segundo informou a Procuradoria-Geral da República. Abrangidas neste pedido de extradição estão as três decisões condenatórias de que João Rendeiro foi alvo, uma transitada em julgado e duas ainda não transitadas, e factos relativos ao inquérito instaurado em 2021, que tem como objeto crimes de branqueamento, descaminho, desobediência e falsificação de documento autêntico. A Gâmbia venceu a Mauritânia por 1-0, jogo do Grupo F da Taça das Nações Africanas em futebol. O gol foi marcado na segunda parte, num jogo equilibrado, mas com mais situações de golo para a seleção da Gâmbia. Mais logo às 19 horas, jogam na Guiné Equatorial e Costa do Marfim, partida referente ao Grupo E. Ao início da tarde, o Mali venceu Marrocos por 1-0, num jogo apitado por um árbitro zambiano, muito criticado pelos marroquinos.
António Simões com as notícias desta quarta-feira. Foi a edição das 18h. A informação está em permanência em rtp.pt/rdpafrica.